O Senado lançou recentemente o Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Trata-se de uma iniciativa para facilitar o acesso à informação e fortalecer práticas antirracistas diante da discriminação e racismo que mulheres negras enfrentam, inclusive na política. Vamos conversar agora com uma das autoras do Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras, Jéssica Almeida, que é professora de Direito Eleitoral e Direitos Humanos, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. As outras autoras são a advogada Aline Santos e a professora Raquel Machado. Jéssica Almeida, bom dia para você.
Bom dia.
Jéssica, professora Jéssica, tudo bem? Uma mulher negra é candidata a vereadora ou prefeita nas eleições de outubro próximo. Que obstáculos ela pode ou deve enfrentar para consolidar e viabilizar a sua candidatura?
As candidaturas de pessoas negras e de mulheres, elas enfrentam diversos desafios já estruturais, né? A arena política ela é uma arena naturalmente mais masculina e mais branca, por assim dizer. Então, a ideia da gente lançar o guia eleitoral é justamente viabilizar e democratizar essas informações. No tocante a informações no sentido de viabilizar, informar as mulheres e as candidaturas de pessoas negras sobre os direitos, né, que eles têm durante esse processo, que foram direitos que foram consolidados nos últimos anos. Em relação às mulheres, né, sobretudo as mulheres negras, né, existe toda uma historicidade e uma série de desafios próprios da própria condição feminina e da própria condição de raça, né? Para as eleições de 2024, por exemplo, se fortaleceu muito o combate, a divulgação e também o diálogo sobre a violência política de gênero, por exemplo. A violência política de gênero, que também tem um aspecto racial, dados, pesquisas, enfim, mostram que mulheres, né, candidaturas de mulheres, mulheres na política, mulheres negras, elas sofrem muito mais violência política de gênero do que mulheres brancas, por exemplo, certo? Então, acho que o principal desafio para essas eleições de 2024, particularmente, eu vejo o desafio da violência política, certo? Porque o desafio das fraudes, das candidaturas, ele foi um desafio muito bem já superado, não que não exista, com certeza vai existir, mas por conta das punições e da própria atuação da Justiça Eleitoral no combate a essas práticas, acredito eu que isso vai ficar um pouco mais difícil de acontecer, embora normalmente isso é uma prática mesmo. Mas a violência política de gênero não, ela é uma pauta nas eleições de 2024 e ela é um tipo de violência que atinge principalmente mulheres negras.
Você falou, Jéssica, da violência política, né? Então a candidata mulher negra, né, está aí fazendo a sua campanha e, por exemplo, começa a receber ameaças, ataques, por exemplo, nas redes sociais, de comentários de cunho racista. O que que o guia eleitoral, né, para candidaturas femininas e negras recomenda para a candidata fazer numa situação como essa? Que canais ela pode recorrer, por exemplo, para lidar com esse tipo de situação?
Um dos últimos tópicos do guia é justamente falando sobre a violência política de gênero, porque foi a nossa preocupação mesmo para as eleições de 2024. Tanto que o tópico é violência política de gênero, identifique, combate e denuncie, né? Considerando que o artigo 326B do Código Eleitoral, que pune, né, tipifica, ele é bem recente, ele é de 2021, então ele é considerado um artigo ainda recente. Muitas mulheres não sabem que sofrem violência política, certo? Elas têm uma dificuldade também de diferenciar o que é a violência política de gênero da violência política normal, que é um crime, mas não tipificado dessa forma, né? Porque a violência política de gênero, ela tem um viés mesmo de gênero, né? No sentido de ser toda ação, conduta ou até mesmo as práticas omissivas que visem impedir, dificultar, restringir os direitos políticos das mulheres, né? Sejam mulheres acessível, trans, em virtude do gênero. Esse virtude do gênero, ele acaba sendo um espaço de muita subjetividade, inclusive. No que toca à identificação das candidaturas, da violência política de gênero, isso já é um desafio, certo? Mas a partir do momento que a mulher ela já se identifica ter sido sofrido violência política de gênero, é importante que ela procure os canais, principalmente no Ministério Público Federal, tá? Por quê? Porque o Ministério Público Federal, e existem canais na internet sobre isso, assim, se você colocar violência política de gênero, canais de denúncia, no Google ele já vai lhe direcionar alguns canais. Por quê? Porque a ação que vai processar esse crime, o processamento desse crime ele vai se dar através de uma ação pública incondicionada. Significa dizer que não é a mulher que vai ser a autora da ação, certo? É o Ministério Público. Então a gente precisa fazer uma notícia de fato, informando para o Ministério Público a ocorrência de fato, e ele vai tomar as providências. Isso tem acontecido em todo o Brasil, né? Inclusive há um movimento da própria Procuradoria Geral Eleitoral de chegar até essas mulheres através de campanhas, mas o importante é que busque primeiro a Procuradoria Eleitoral através dos canais que estão na internet.
Ah, ok. Estamos conversando com a professora Jéssica Almeida, professora de Direito Eleitoral e Direitos Humanos, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ela é uma das autoras do Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Está falando aqui sobre essa obra lançada recentemente pelo Senado. Eu estou aqui com a edição digital, professora Jéssica, do Guia, e tem aqui algumas situações que eu achei interessante. Por exemplo, vamos supor que a candidata negra não está havendo assim um empenho, digamos assim, do partido para a candidatura dela. Por exemplo, material de campanha, não tem muito material para você divulgar, nossa cota já estourou, nós não temos verba. No horário político, daqui a pouquinho vai começar o horário político, o espaço para você não tem muito espaço, porque tem outros candidatos aqui e tal. Se ela sentir que o partido não está com boa vontade para a candidatura dela, ela deve primeiro tentar o diálogo, um bate-papo com a direção do partido, ou já partir, por exemplo, para a autoridade, no caso, o Ministério Público, outra autoridade, para fazer valer seus direitos?
Não, o diálogo é sempre importante, né? A gente até recomenda no próprio guia que o primeiro passo seja sempre o diálogo, porque a política ele é um ambiente de negociação, há dificuldades naturais para todas as candidaturas, né? Não só para candidaturas de mulheres, mulheres negras, lógico que para elas, naturalmente, essas dificuldades vão ser ainda maiores, certo? Mas há uma dificuldade natural na campanha comum, certo? Comum. Claro que quando a gente coloca essas camadas de gênero e de raça, isso se torna muito pior. Mas o diálogo ele precisa acontecer, porque nem sempre há uma má fé do partido, principalmente em eleições municipais, em que as estruturas partidárias são muito precárias. Né? Então, é importante haver primeiro o diálogo, né, para que essa candidatura ela seja apoiada. Por que, essa sua pergunta é importante, né? Porque de 2018 para cá, sobretudo, o partido ele começou mesmo a estar no centro, né, ser a instituição central na promoção da participação política da mulher. Porque o partido ele tem, pela própria lei dos partidos políticos, a obrigação de fomentar, de capacitar, enfim, formar mulheres, né? Para poder entrar na política. Há uma dificuldade natural das pessoas entrarem para a política de modo geral, né? Não é algo comum, né? Para a população média. Mas o que acontece? O partido ele tem esse dever, né? Esse dever institucional de fazer esse fomento, de proteger. E quando chega nas campanhas, né, o partido também continua com esse dever, já que ele garantiu, ele registrou, né, e ele tem o monopólio das candidaturas, de apoiar as candidaturas das mulheres e mulheres negras e candidaturas negras. E é justamente nesse momento de material de campanha, de uma experiência já vivida de uma diretoria, né, de acesso a suporte, que a gente verifica que faz a diferença. Né? Então, acredito que o primeiro passo seja dialogar. Não havendo espaço para diálogo, né, é importante que os direitos sejam realmente buscados. E é importante que se saiba que direitos estão sendo buscados, né? Então, pode ser que a primeira alternativa seja um diálogo com a Justiça Eleitoral ou com alguma assessoria jurídica que esteja acompanhando a campanha, para que isso seja feito de forma moderada também e que vá se resolvendo, não necessariamente através de uma disputa, né? Muitas vezes isso consegue se resolver através do diálogo mesmo. Mas não havendo diálogo, a judicialização ela pode ocorrer. Acontece que a judicialização desses casos, né, não existe uma ação específica para esse exemplo que você deu, certo? Existe uma ação mais complexa, que seria para apurar possíveis fraudes, né, que não parece ser o caso, tá? Desse exemplo que você deu. Há uma má vontade, mas não necessariamente é fraude. A fraude ela precisa ser comprovada com outros elementos, tá? Por isso que esse momento de diálogo com o partido, com a assessoria jurídica, ou mesmo para a Justiça Eleitoral, eu vejo que é um caminho que tem resolvido.
Ok, então. É bem interessante aí as suas colocações. E uma última pergunta, aqui nós temos mais um minuto, professora Jéssica. Como é que a pessoa pode adquirir o guia? Ele está disponível, é gratuito, está disponível em formato eletrônico, formato de papel. Qual é o canal para a pessoa obter essa publicação?
Sim, o guia é gratuito, ele está publicado pelo Senado, então ele já consta no repositório da biblioteca do Senado, certo? Então, colocar no Google mesmo, né? Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras, ele já vai aparecer nos indexadores e ele tem no formato PDF, tá? Fizeram algumas impressões físicas, mas acho que foram bem limitadas. Mas a versão digital, ela é uma versão que está sendo amplamente divulgada e é uma versão bem interessante de material de consulta.
Estou vendo também aqui que no Ministério da Igualdade Racial também tem aqui um link puxando para o guia eleitoral também. Muito bom.
Isso, também tem. Isso.
Professora Jéssica Almeida, professora de Direito Eleitoral, muito obrigado aqui pela entrevista. Parabéns à senhora e também à advogada Aline Santos e à professora Raquel Machado, autoras do Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Um abraço, até uma próxima.
Eu que agradeço. Tchau.